PiscaCast.
Aoba.
E hoje falaremos sobre Deadpool.
Piscina de la Muerte.
Piscina de la Muerte. E para isso estamos aqui com a bancada mais mercenária do Brasil, composta por Kleber Tanid.
Boa noite.
Letícia Godoy.
Boa noite.
Rafa Longini.
Noite.
Eu sou Klaus Aires e o programa é editado e cortado ao vivaço por Silas Havani.
Salve. Tudo bom?
Tudo bom. Tá bonzinho?
Tô bom, cara.
Que maravilha. Então, galera, nós vamos falar do Deadpool aqui hoje, que tá prometendo ser o Jesus da Marvel, né?
Sim, o herói salvador da pátria.
Que a Marvel vinha numa decadência, nos filmes muito mais ou menos. E aí agora, o nosso zoeirão que pode mexer na timeline é o Deadpool. E antes da gente falar sobre isso, quero saber do meu amigo Kleber uma coisa.
Pois não, o que o senhor deseja, meu amigo Klaus?
Ah, você sabe o que é Deadpool?
Olha, meu amigo Cláudio. Deadpool é o anti-herói dos quadrinhos da Marvel, conhecido por sua personalidade sarcástica e quebra da quarta parede. Oh. Ele é o Wade Wilson.
Wade Wilson.
Um mercenário que adquiriu poderes de cura e regeneração após experimento. Suas aventuras são marcadas por humor negro, violência e referências à cultura pop.
Agora eu desafio você a falar tudo isso daí sem olhar o computador, tá?
Deadpool... é conhecido também como Wilson.
Nossa,
O texto tá igual. Pois é, eu confesso pra vocês que eu tô muito por fora da questão de quadrinhos.
Eu
vi os dois filmes.
Ninguém se importa com quadrinhos.
Ninguém se importa.
Só o pessoal chatinho da internet que se preocupa com quadrinhos. Sim. A pessoa normal não liga.
Só homens de muita teta.
Esse pessoal
Homens de muita teta. Mas o Deadpool vem lá dos anos 90, cara.
Sim.
Vem lá dos anos 90.
Era uma zoeirinha com... Qual o nome dele? O outro lá? Vocês não sabem a origem do Deadpool, pô?
Não sei, zoeirinha com
Deadpool.
Quem?
Deadpool.
A gente veio gravar um programa do Deadpool e a gente não sabe nada.
Sim, sabe,
Deadpool.
Claro, pô, tô dando nossa ignorância.
Até onde eu saiba, que de acordo com as minhas pesquisas, Deadpool apareceu a primeira vez em The New Mutants. Hashtag 98, que foi lançado em fevereiro de 91. Essa foi a primeira vez que o Deadpool apareceu nos quadrinhos, nos
mas
novos mutantes.
Mas sabe o que eu acho da hora, Deadpool? Ele é um anti-herói, mas ele é meio que um máscara.
Sim.
Ele não se leva a sério e as coisas, tipo, como ele tem um fator de cura absurdo, não tem muita consequência, ele pode morrer e voltar.
Ele pode fazer qualquer coisa, ele é um máscara. É uma zoeira com o Exterminador.
Ah.
Começou com uma zoeirinha do Exterminador e acabou tomando proporções absurdas.
E como ele é piradão também, ele pode saber que está no filme, quebrar a famosa quebra da quarta parede, que o pessoal tanto gosta, que na verdade foi inventada pelo Faustão.
Sim.
Inspetor Faustão
sim,
e Malandro.
É, com certeza.
Que ele virava e falava pra câmera o tempo todo, mais do que deixava o filme acontecer. Porra, meu, olha lá, né? Que ele tinha os cachorrinhos dele lá, inflação e... Ó, oh, inflação só tá engordando aí, meu. Fazia essas piadas maravilhosas.
O Klaus conseguiu, galera. Linkar Deadpool com o Faustão.
Daqui a pouco
missão cumprida.
Isso que eu tô esperando.
Depois o Deadpool veio e copiou esse negócio de quebrar a quarta parede. E, mano, é bom, hein, cara?
Outra coisa que o Faustão tem a ver com o Deadpool é que ele consegue regenerar os órgãos dele.
É verdade.
Aê, Claudio, agora dois.
Aê.
Ai, meu Deus.
É verdade. O Faustão tá se tornando o Deadpool brasileiro. Tá vendo?
Ai, que absurdo.
Então, mas sabe o que eu acho da hora do Deadpool em relação ao cinema, né? Porque eu não manjo dos quadrinhos. É que a gente já não aguentava mais muito filme de herói parecido.
Sim.
E ele chegou com essa parada da extrema violência, da zoeira, do palavrão.
É.
E no trailer tem uma cena que ele xinga um cara que atirou nele, ainda olhando o cara pelo buraco do tiro no próprio braço, assim.
É.
Ele fala, pô, cara. Aí a expectativa foi lá em cima e os caras conseguiram no primeiro filme, gastando 50 e poucos milhões, arrecadar 400 milhões.
Sim.
Era um filme baixo orçamento ainda pra cima,
o filme,
cara.
O filme mesmo se zoava por ser baixo orçamento comparado às outras franquias da Marvel, claro. Mas é um filme de 50 milhões, mano.
Aí você vai ver, tem uns anos que ele tá pra trás aí, o orçamento foi baixo, ainda assim os efeitos são bons.
São bons, meu.
Muito filme de hoje, mas com orçamento maior, fica pra trás.
Você sabia que a Sony tentou dar uma boicotada, uma
higienizada?
Não, uma cancelada mesmo de, no Deadpool, no primeiro. Só que eles não queriam pagar o roteirista. Daí o Ryan Reynolds tirou do próprio bolso e bancou os roteiristas.
Ryan Reynolds é um herói.
Ele é um herói. Então, ele que chegou pros caras e falou, esse herói eu quero fazer porque ele é legal, porque ele é um quadrinheiro, né? O Ryan Reynolds, ele gosta de quadrinhos.
Correndo o risco de estar falando besteira, eu acho que, não sei se vazou, se foi de propósito, aquele curta, que é aquela sequência de ação na rodovia, com ele saltando e dando pirueta e vários tiros, e os carros batendo.
Não sei, nunca vi.
Aquilo foi pro ar antes do filme.
A primeira cena, mas é a cena do filme.
Batendo perninha na ponte, esperando os bandidos passarem.
É a cena do filme.
Tá no filme, mas essa cena, não sei se foi vazada ou liberada de propósito antes e hypou o filme.
Sim.
Eu não duvido da estratégia de marketing.
É porque muita gente reclamava da classificação indicativa. Se eu não me engano, não pegou censura 18 anos logo de cara, né?
Pegou 18 e foi um sucesso.
Eu lembro da galera reclamando e falando, se não for censura 18 anos, não vale a pena ir assistir.
Que não ia ser fiel.
Porque o Deadpool é sádico, ele não pode ter filtro pro filme dele, não sei o quê. Aí muita gente tava com esse medo, aí eu lembro que essa cena aí vazou ou foi postada, não sei.
Vazou.
E aí aumentou muito o hype. Eles falaram, meu Deus, vai ser foda. E foda-se a censura.
É, eu confesso que nunca tinha ouvido falar do Deadpool antes.
Eu também
fui
não.
Fui no filme, fui assistir o filme sem expectativa nenhuma e me surpreendi pra caralho. Acho que é o melhor.
Na realidade, esse Deadpool não é da Sony, é da Fox. Tanto que nesse terceiro filme eles zoam.
É da Fox.
É verdade.
A X-Men era da Fox.
E aí a galera ficava naquela, pô, mas será que um dia não vai juntar com o MCU? E até o próprio Ryan Reynolds zoava disso, é tipo, ah, vai sonhando e tal, né?
Pois
era improvável.
É, improvável, mas que acabou casando, porque eu acho que no segundo filme, eu posso estar errada, porque eu não lembro, já faz muito tempo que eu assisti. Ele dá uma mexida com o tempo mesmo, ele que é o vilão do filme também, aí, querendo ou não, casou, né,
o MCU,
com a história ali.
Nessa época não usava a expressão mutantes, eles usavam outras palavras, eu não lembro até nem quais, mas eles sempre usavam uma palavra meio parecida pra não falar mutante.
Maromba.
Isso, é. Tinha lá os marombas, tinha, sei lá, variante, eles inventavam qualquer coisa, mas nunca podia ser ninguém ser mutante.
Uhum.
Mas já tinha tido Mercúrio, tipo, quando tinha um personagem que dava pra encaixar, eles encaixavam.
Sim.
E aí ficava aquela coisa, vai, não vai. Então, o Deadpool 3 agora, além do hype de ser um novo filme legal do Deadpool, ou de ter o Wolverine, a volta do Hugh Jackman, não sei o quê, tem o hype de juntar os X-Men no MCU, que é uma coisa que o Homem de Teta vem esperando com muita vontade.
Ah, eu sinceramente já acho que já tem uma suruba muito grande na Marvel, vai vir uns X-Men ainda, já não tenho paciência, não.
Esse terceiro trailer tem aquele negócio lá da, acho que é TVA, que aparece no Loki, a gente não conhecia tal do negócio lá, até apareceu o Loki.
Tem que ver Loki pra entender o filme?
Não.
Pra entender?
Não precisa, mas se você quiser realmente entender o que que é, porque daí tem as coisas mais por dentro, daí teria que assistir as duas temporadas de Loki.
Dá pra se aprofundar no tema, né, no caso.
É a polícia do tempo.
Eu só quero me divertir, não quero fazer uma faculdade pra entender a cronologia do bagulho.
Não, esse que é o saco. Tanto que a galera já foi atrás do ator que faz o Loki, perguntando se ele ia participar do filme também. Ele fala que não.
Eu espero
que
não.
Mas vai saber, né?
Espero que não. Até seria zoado em relação ao final do Loki, que eu não vou dar spoiler.
Mas o bom do Deadpool é que ele pode zoar o fato de ser zoado o Loki aparecendo. É meio... Sim.
Mas o que acontece? No primeiro filme, ele é um cara que ele é um mercenário, só que ele é um mercenário meio do bem. Ele só mata os caras muito maus.
É
meio que um John Wick, assim. Só que
zoeiro. É porque ele ficou tão puto com o negócio dele, né? Porque, pra quem não sabe a história, é um filme que todo mundo aqui acho que recomenda, porque é maravilhoso, o humor, né?
É bom,
é bom.
Só que ele é um cara que ele descobriu que ele tinha câncer e pra se curar do câncer, ele fez um tratamento experimental com um filho da puta. O cara é um puta torturador que acabou com ele.
O câncer dele tava em metástase no corpo inteiro, né? Não tinha o que fazer, era terminal. Então ele fala, quer saber? Então tá bom, se eu fizer o tratamento, eu vou morrer. Se eu não fizer o tratamento, eu vou morrer, então eu vou fazer o tratamento.
E o maluco nem precisava deformar ele pra fazer o tratamento, mas era sadismo. Ele caiu na mão de um sádico, o cara, sou malvado, vou foder você aqui. Ele era muito piadista, já tava irritando o cara.
Aí fez ele virar o Fred Krueger.
E aí o cara ferrou com ele.
O Deadpool, essa parte do Deadpool me lembra também V de Vingança. Não sei se lembra vocês, assim, essa coisa do cara meio pistola, todo fudido, querendo vingança com o maluco que deformou ele.
É, aí no segundo filme, ele já tá um pouco mais endireitado, matou a sede de vingança dele, né, no primeiro filme, já conseguiu seu par romântico no final, tá tudo bem, só que vem, os caras vêm, ó, spoilers do segundo filme, hein? Vem e matam a mina dele. Aí ele tenta se matar.
A mina dele morreu? Não lembrava.
No segundo filme eles matam morreu, a mina
ela
dele.
Ela tava prenha, né, mano? Eles tentaram muito engravidar.
É brasileira, hein?
É brasileira. É
brasileira, Morena Bacarin.
Ela engravidou e aí ela morreu, eles mataram ela.
E aí ele tenta se matar.
Bom resumo, Rafa.
Percebe que não
ele
consegue.
Engravidou e morreu.
Não consegue, né? Porque o fator de cura dele é muito absurdo, ele não consegue se matar de jeito nenhum. Uhum. Só que ele reencontra meio que o sentido da vida dele, quando ele descobre um moleque que foi vítima de experimentos assim como ele foi, e que estão tentando matar o moleque. E o cara que tá tentando matar esse moleque é o Cable, que veio do futuro, e sabe que esse moleque vai se tornar um sanguinário e matar a família dele no futuro. E ele acaba se identificando com o moleque e com o vilão também, porque o vilão fala assim, se você pudesse voltar no tempo pra salvar a sua, você também não faria? E aí ele fica nesse impasse e eventualmente, spoiler do final, se sacrifica pra salvar o moleque, só que o Cable, vendo que o Deadpool conseguiu salvar o caráter do moleque sem matar ele, o que salvou a família dele no futuro. Tá confuso, tá dando pra entender?
Tá dando.
Tá dando.
Ele percebendo isso, ele se solidariza e abre mão de voltar pro futuro, salvando o Deadpool com o seu último passe da máquina do tempo. Aí, quando ele faz isso, é final feliz, que maravilha, tudo. Só que o Deadpool fica com essa máquina esgotada, leva pros X-Men consertar escondido. Depois ele volta no tempo, salva a esposa, salva os colegas que morreram ao longo do filme, mata o Ryan Reynolds antes dele fazer o Lanterna Verde.
É muito bom isso.
E aí, causa a maior merda na linha do tempo. Então o que a gente espera pro enredo desse terceiro filme é que a polícia do tempo vem cobrar. É basicamente isso.
Entendi.
Eu não lembrava.
Resumo, Claudião. Eu não lembrava quase nada
também
desse
não.
Filme. Quase nada.
Tá feito. Lembrava mais do primeiro.
Indica o MoídaCast pro seu amigo que tá com preguiça de ver os dois filmes, que tá resumido aí.
É verdade.
Na verdade, eu tenho um problema muito sério de memória, que eu lembro de flashes do filme. Uhum. Eu lembro dele quebrando a mão, dando soco no saco do metalzão lá.
É verdade. Eu acho que ele perde o braço, eu não lembro se é no primeiro ou no segundo filme.
Ele fica
filme.
Com um toquinho de bebê,
ele
assim,
fica,
né?
Com um cotoquinho, daí até crescer.
Muito bom.
No primeiro filme, cortam ele na metade. Aí ele fica com perninha de bebê por um tempo também.
Ele mata dois caras ao mesmo tempo, com um tiro só, assim, atravessa a cabeça dos dois. Assim.
Ah, essa cena é muito boa.
Tem
muito
aquela velha cega lá que mora com ele.
Sim.
É que a Rafa falou, é do segundo filme.
É do segundo?
O fanático rasga ele no meio, e ele fica crescendo perninha de criança.
Muito bom.
Legal.
Muito bom, cara.
Bom demais.
Eu lembro de vários flashes, assim, mas eu não consigo lembrar de enredo, não consigo lembrar de quase nada, assim. É, eu sou péssima.
Então, mas o que eu gosto é que o Ryan Reynolds chegou, quis bancar a parada, foi atrás e
mas
depois
é pra se salvar do passado dele.
Exato, depois ele se zoou por causa do Lanterna Verde, tanto que tá lá, né?
Lanterna Verde.
E o Deadpool. Ele já zoa. Quando os caras vão fazer experimento que falam, você vai sair daqui com habilidades extraordinárias, tal, 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 ele fala assim, só não me faz uma roupa de CGI que tá tudo certo.
Mas vocês viram que ele também zoou o Deadpool anterior que ele fez. Ele já foi o Deadpool antes do Deadpool ser o Deadpool.
Uma participaçãozinha no X-Men.
No X-Men,
né?
Não, na verdade foi no Wolverine Origins lá. No, foi no Wolverine.
Então eu tô meio por fora dessa parte.
É
no final
muito
que ele aparece.
É ele que tem a boca fechada, ele fica luta com duas espadas, assim. Não tem nada a ver com o Deadpool que a gente conhece hoje.
Nessa cena pós-crédito, o Dura que a parte mais importante pra você entender o filme de agora é uma cena pós-crédito, né?
Ah, mas
que
isso
ele
é
volta
típico
no tempo
da,
e,
todos os
filmes de herói. Tudo. Nessa cena ele também mata o Deadpool sem boca.
Mata, verdade.
É muito bom.
Ele comentou que, na verdade, a ideia é ele voltar e matar Hitler, bebê Hitler. Só que eles acharam um pouco exagero.
Tem essa cena.
Tem,
só
então
que
deixaram.
Ele não mata. Só que ele não mata. Ele chega lá, aí tem a etiquetinha no berço, assim, Adolf Hitler.
Ah,
aí
entendi.
Ele pega, aí ele, é mais difícil do que eu pensei de fazer isso. Aí ele pega, cheira o neném e fala, claro que você virou um filho da puta. Ninguém te trocava? Isso aqui tá com cheiro de cu de Hitler? E aí ele acaba trocando a fralda e indo embora e não mata, mas ele fala, eu vou falar de você pro meu amigo Cable. Ele adora matar criança, alguma coisa. E vai embora.
Absurdo.
Sabe que o Cable é interpretado pelo Thanos, né?
É o mesmo ator.
Os dois grandes vilões da Marvel. Aqui não era Marvel na época, né?
Esse filme, esse terceiro, que na verdade não é um terceiro Deadpool, né? Porque depois eles mudaram o nome pra Deadpool e Wolverine. Porque vai ter uma grande participação do Wolverine.
É. Será que vai ser grande mesmo ou vai ser só uma pontinha?
Cara, não, você eu viu acho aquele que vídeo que eu mandei hoje no grupo? Ele e o Ryan Reynolds e o Jackman comentando no sofá o que
esperava.
Então,
é que esse hype eles começaram em 2022. faz muito tempo.
Faz 2 anos que lançou essa parada.
Eu gosto muito desses videozinhos caseiros que o Ryan Reynolds produz, assim, pra anunciar os filmes.
Ele é muito bom no marketing. Depois que eles não vão mexer na história do Logan, porque o pessoal ficou, mas o Wolverine não morreu, não sei o que. Ele falou, não vou mexer na história do Logan, é outra coisa. Mas isso aqui, aí na hora que eles vão falar, eles ficam só brincando de soquinho no sofá e não falam nada, né?
É
muito bom.
Muito bom.
Cara, o marketing do Deadpool é muito bom. Eles fazem Cândido dos Namorados, fizeram uns pôsteres. Os pôsteres.
Pôsteres.
Uns pôsteres românticos. Agora o pôster novo é o Deadpool e o Wolverine fazendo o coraçãozinho. Coraçãozinho assim.
De colarzinho, né? Tipo, melhores amiguinhos. Mas era pra ser o Deadpool 3, né? Porque eu acho que, claro, a maior parte do trabalho é o Deadpool que vai fazer. E tá nessa esperança agora do Deadpool consertar a linha do tempo da Marvel. Porque o Kang, eu acho que é Kang, que era o vilão do Loki, ele teve que ser retirado. Eles já iam tirar. Há boatos que a Marvel já tava querendo tirar esse vilão.
Aí o ator fez muita merda.
Exatamente. O ator, eu não sei se ele foi preso ou não, né?
Por causa de alguma acusação. É a dúvida que eu tenho sobre todo mundo.
Não, é porque ele sofreu uma acusação que eu não sei se ele foi preso ou não, porque ele foi condenado.
Ah, entendi.
Aí os caras tiraram de vez o personagem. E aí, muito provavelmente,
culpado de agressão e assédio pelo juiz de Nova York. Demitido após ter sido condenado.
Mas quem que é esse ator aí que eu não tô sabendo? Qual o nome dele, Cláudio?
É o Jonathan Mayors.
Jonathan da nova geração.
E ele é um bom ator. Ele tava bem na série do Loki. Ele tava bem no filme do Homem-Formiga também. É que o roteiro, não adianta o ator ser bom, é o roteiro só uma
bosta. O cara participou do Homem-Formiga.
Mas ele é bom ator.
Mas é que a vontade de bater em mulher dos atores de Hollywood é incrível, né?
Esse é o problema.
Nossa, os malucos não conseguem guardar as mãos do bolso, da calça, bicho. Tem que bater na ex-namorada.
É difícil.
Meu Deus, eu não sei o que acontece.
Tem que chamar pra lutar no FMS.
Rodou o Kang. Mas também é aquilo. Era pra ser o novo Thanos, mas ninguém sabia quem era. Porque ele apareceu em um filme que ninguém viu, que foi Homem-Formiga.
Depois
em
Loki.
E em série da Disney Plus, então.
Não, e eu acho ele um vilão meio confuso também, justamente por causa dessas coisas de linha do tempo e não sei o que. Eu assisto Loki, eu acho legal. Nossa, visualmente
Loki,
eu achei
insuportável.
Cara, a segunda temporada eu achei foda.
Não tem como,
é foda.
Não consegui ver a primeira.
Na primeira temporada eu assisti, mas eu acho que eu dormi bastante.
Você dormiu, você falou no programa de Loki, você dormiu.
A Rafa dorme.
Tudo que a gente comenta aqui é resposta padrão.
Ah, mano, quando é ruim eu durmo mesmo, cara. Se é ruim eu durmo.
A Rafa viu Attack on Titan e Scott Pilgrim.
Ela viu todas as propagandas do CeraVe.
Nada a ver. Se tivesse o Michael Cera no Loki, ela tinha visto tudo.
Sim, com certeza. Ela assistiu todas as propagandas do CeraVe só porque tem o Michael Cera.
Eu assisti mesmo.
Ela até comprou um creme caríssimo.
Ela fica lá pensando.
A versão que tem o golfinho, inclusive todo mundo que me envia a propaganda no Instagram, eu envio a versão que tem o golfinho unicórnio, porque eu falo, você já viu essa versão aqui? Pois então veja agora.
Ela viu cena estendida da propaganda do CeraVe.
Exatamente.
Nossa senhora, não
tudo
consegue ver um filme.
Não consegue.
Ah, mano, não é culpa minha se os caras fazem filme ruim.
A Barbie, ela gostou por causa do Michael Cera também.
Lógico.
É, Alan, né?
O Alan é o melhor personagem da Barbie, agora você vai me falar que não é.
Não, nesse filme
não,
você
é
tem
o
razão.
Eu não tô falando.
Eu veria um filme do Alan.
Então. É o melhor personagem.
Ah, mas o Michael Cera é o mesmo personagem faz 30 anos.
Então
ele mesmo
papel de Michael Cera.
É, mesmo papel sim. Cansou já também.
Maravilhoso. Melhor ator de Hollywood.
Daquela da Netflix lá com a... do Black Mirror, como que chama aquele
também
episódio?
É ele mesmo.
Ele tá lá fazendo papel de Michael Cera.
É ele
verdade,
mesmo.
Verdade, né?
Arrested Development, Michael Cera.
Aquele Juno, ele também participou?
Não lembro.
Juno,
sim. Ele é o Blinker em Juno.
Não, ele é o Michael Cera.
Michael Cera.
É o fim. Michael Cera.
É o Michael Cera.
Ele é maravilhoso, cara. Melhor ator.
Ele é o bobão.
Se tivesse o Michael Cera na série do Loki, eu assistiria.
No Deadpool, o Michael Cera podia ter feito o Dave, né? Que é o cara comum. Quando o Deadpool no 2 lá tá reunindo uma equipe de heróis, tem um cara de bigode que aparece lá. Ah, eu vi na internet e tô aqui. Tipo, não tem poder nenhum desse, você lembra?
Nossa, no 2, que ele tá reunindo a equipe de heróis, tem uma cena de meio milésimo de segundo que aparece o Brad Pitt, né, mano?
É verdade.
E aí, eu lembro que tava nos créditos do filme, assim, com Brad Pitt, aí, tipo, um puta anúncio, assim, a hora que você vai assistir o filme, é uma cena que é tão rápida, que eu falei pro Cabé, era o Brad Pitt? Aí o Cabé, não é possível que seja o Brad Pitt, apareceu muito pouco, os caras não iam usar o Brad Pitt, pagar cachê pra usar ele tão pouco.
Tem participações absurdas,
e
né?
E aí era, cara.
Eu adoro esse cara humor, paga. Né? Mas eu acho que é tudo broderagem com o Ryan Reynolds, acho que consegue umas pontas, assim, dos amigos.
Um monte de amigo, é.
Eu acho que sim, às vezes... Ah, mas às vezes é bom, né, cara? Só e pra dar uma hypada também. Só
Deadpool, pra... o Deadpool tava alavancando a Marvel no momento que tava todo mundo perdendo interesse. O Ryan Reynolds, ele salvou o Deadpool, que era bem boicotado.
Sim.
E o Deadpool salvou o Ryan Reynolds, que a carreira dele decolou depois disso. Inclusive, ele virou empresário e tal. Agora, tudo isso está salvando a Marvel em si. Eu
será?
Acredito...
Salvar é uma palavra muito forte. Eu
mas
acho
vai
que vai...
uma sobrevida, vai.
Então,
uma sobrevida.
Eu acho que não é que vai salvar. Talvez seja uma sobrevida. E sem contar que eu acho que a galera tá com uma expectativa um pouco alta, principalmente depois de Madame Teia.
Não, mas pera.
Tipo, mas é que é Marvel.
Calma, expectativa alta,
alta
assim?
Por causa de...
Não. Alguém assistiu Madame Teia?
Pro Deadpool, a galera deve estar com uma expectativa pensando, puta, será que vai salvar
a galera da Marvel tá esperando. Ah, entendi.
Tipo, puta, será que vai salvar mesmo?
Foi...
porque Madame Teia... Cara, tem gente pedindo reembolso da parada.
Meu Deus.
Madame Teia não foi coragem
ruim. Ofendeu a audiência.
Ofendeu.
Ofendeu, mano. O maluco falando, não acredito que eu paguei pra ver isso. É inacreditável, não tem história, nem nada. É só uma colagem de cena.
Eu tô com muito medo de assistir esse filme, mano.
Você vai dormir, Rafa. Nem perca tempo. Você
vai dormir, Rafa.
É bem possível. É bem possível que eu durmo.
Cinderela Baiana e Madame Teia. Os dois a 80
Nossa.
Por hora.
Não. Cinderela Baiana é muito bom, pô.
É, pelo menos tem danças, né?
Tem dança. Tem entretenimento puro. Eu acho que vai ser um filme que vai ter bilheteria pra caralho.
Sim.
Mas eu acho que não vai mudar nada. Os próximos filmes da Marvel vai continuar cagado.
E você falou também do marketing inteligente. Eu achei mesmo porque tava todo mundo falando, se ele entrou pra Disney, esquece. Vão estragar. Primeira coisa que ele faz é falar de cintaralha, né? No trailer.
É verdade.
A Disney não conhece. Ah, mas a Disney adora um cintaralho, pô. Aí não tem
sem
nada.
Isso aí eu não posso tirar.
Sem dúvida nenhuma. Então, eu não sei se vocês repararam no trailer, mas tem uma cena lá que ele tá, acho que lutando, eu não sei com quem, mas tem um puta logo da Fox, assim, tipo, como se a Fox fosse
afundado
destruída
atrás,
mesmo.
Né?
Assim.
O logo destruído.
Ele zoando muito isso bom. Também. Tem muitos detalhezinhos no trailer.
Eu acho engraçado que parece que eles têm muita liberdade pra criar as coisas, que os outros filmes da Marvel não tem. Parece que o Deadpool conquistou um lugar, assim, tipo, faz o que você quiser. Os caras zoam tudo, mano. Zoam eles mesmos, zoam Hollywood, zoam
tudo.
É o
cara entregar resultado com pouca grana.
É.
E eu vou falar uma coisa pra você. Diz que não tinha esse hype que tá tendo agora desde o Homem-Aranha de Volta pra Casa, que foi o que juntou os três Homem-Aranha.
É porque o Wolverine
tá
é muito icônico.
Eu falei, ô louco, mano, equivalente, porque aquilo foi um hype.
É porque o Logan foi um puta filme. Logan foi um filme desgracento de bom, assim. Foi
então.
Um filme food. Você assistiu?
Eu não vi até hoje.
Você não viu Logan?
E toda vez que
você me xinga.
Melhor filme
Logan
de herói.
Logan eu já vi umas três vezes
mas
depois que eu assisti.
É melhor, pro... pra você ter ideia, é melhor do que o Batman do Coringa.
Do Nolan?
É melhor do que o Batman
do Cavaleiro das Trevas?
É. Logan é muito foda.
Não acho. Mas é bom. Eu acho muito bom.
Só que é de chorar.
É de chorar.
Meu Deus.
Eu acho que tem na Disney Plus, né? Ou na Star Plus.
É fudido, mano. É brabo. É muito brabo. Pelo amor de Deus.
É muito foda.
Não lembro onde tem. Mas depois que eu assisti umas três vezes. E Deadpool e Wolverine, ele foi o trailer mais visto da história depois do lançamento de Super Bowl, cara.
Caraca.
Porque o lançamento foi no Super Bowl.
O do Miranha.
Já passou faz tempo.
Caraca, mas não sabia que tava nessa proporção, não.
Mas vamos ver, né? Vamos ver. Porque o Homem-Aranha juntou várias gerações pra ir no cinema, né? Agora...
Mas meio que é isso também, porque tem a galera que é fã do Wolverine desde o filme.
É engraçado que o Wolverine sempre teve no X-Men e nunca foi tão hypado assim o X-Men. O Wolverine é o mais icônico.
Era só um deles, né? Nos filmes, não era...
O próprio filme do
Xavier era muito mais destacado que os outros personagens.
Mas é que X-Men é muita gente também. Os personagens de X-Men, se você pegar, tem histórias muito profundas, tipo a Jean Grey, tem a parada dela ser a Fênix lá, a Vampira, tem um passado sofrido também. Então todos eles têm um background.
Você falou que a história dos X-Men é muito forte. Eu lembrei de uma cena, acho que é do Deadpool 2. Ele fala... Não, eu acho que é a adolescente, que tem aquela adolescente marrenta. Ela fala, qual que é a vantagem de...
Míssel adolescente... como que é o nome dela? Ridículo.
Warhead, não sei o quê.
Pode crer, tô ligado.
Míssel adolescente atômica,
aí,
sei lá.
Tem uma cena que ela fala pro Colosso, qual que é a vantagem de morar numa casa que explode a cada 3 anos? Aí o Colosso, casa explodindo forma caráter.
Ha ha ha!
É muito bom. É que é isso, o X-Men tem tanto personagem complexo que quando junta tudo, meio que você não sabe pra quem você olha. Então o que destaca mais é o enredo no geral e não os personagens em si.
Mas eu acho o Professor Xavier um puta personagem, um cara que pode controlar mentes, mas ele se segura porque ele é ético e não sei o que, mas de vez em quando ele tá em conflito com esse limite e tal. Uhum. Eu acho legal esse personagem.
É muito bom.
Mas o filme do Wolverine é ruim, o Origins lá. É ruim. É ruim demais, aliás. É muito ruim.
Ah, eu lembro que quando eu assisti eu gostei e eu não dormi.
Eu nem lembro mais qual é qual, cara, que eu vi todos há muitos anos.
Ah, é horrível que ele cai num tubo lá, ele vai cortando. Nossa, é muito, muito zoado, muito mal feito. Tudo de ruim. Mas é que o personagem é muito foda, então o personagem sobreviveu. E, cara, é engraçado porque, tipo, o Batman a gente conhece com vários atores diferentes.
Sim.
E só tem um bom. O Wolverine sempre foi esse cara aí, mano.
Então, mas será que o hype não é por causa mais do ator do que do personagem
em si? O hype é porque ele parou de fazer, ele anunciou que ia parar de fazer. Aí passou 10 anos, o cara decidiu voltar. É por isso.
E coitado do Hugh Jackman, mano. Teve vários episódios de câncer de pele já.
Ô, louco. Não sabia.
É, que ele teve que tratar, tal. Tipo, câncer de pele na cara, inclusive, se eu não me engano. Eu não sei, eu sei que ele teve câncer de pele mais de uma vez. E aí, pra ele manter o shape de Wolverine, deve ser foda, né? Difícil.
Nossa. É um trampo. Ele treina bastante.
É fácil, eu mantenho o shape de Wolverine no dia a dia.
O cara tem 55 anos, vários cânceres já teve, tá melhor que nós, cara. É, que vergonha. Ah,
tá um pouco melhor que eu só, vai. Tá um pouco melhor só.
Achei que você tava falando do Kleber.
Não, o Kleber tem 54.
O Wolverine vem pedir dicas pra mim.
É muito difícil pro cara manter o personagem. Acho que por isso que ele se aposentou do personagem e tal, mas conseguiram trazer ele de volta, mano. Ryan Reynolds é muito foda.
Não é. Eu acho que foi porque Logan fechou com chave de ouro o personagem. Não precisava de mais nada.
É. Ah, mas é igual. O Homem de Ferro teve um belo final no MCU, mas se o Robert Downey Jr. falar assim, olha, eu volto, todo mundo...
Vai ser um evento.
Vai.
É. E dá pra voltar. Esse bagulho de viagens do tempo é fácil voltar.
O Deadpool mesmo pode trazer.
Pra ele não dá mais pra voltar, porque agora ele é o homem com deficiência de ferro.
É, virou vegano.
Pois
quem?
É.
O Homem de Ferro?
É.
O Robert Downey Jr. Ele tá com uma cara de veião, você chegou a ver?
Não, mas esses caras de Hollywood, acho que eles têm alguma coisa mágica.
É, ele volta no tempo, se ele
não
quiser.
Não sei o que é péssimo. Você viu ele interpretando lá o do Bomba Atômica, lá o Oppenheimer? Ele é um idoso, o Robert Downey Jr. é um idoso, é um senhor.
Então, mas é que ele é o ator camaleão também, né? Que nem o que fez o Batman.
Christian Bale.
Isso. Porra, esses caras são loucos.
O filme tá bolado, no outro tá cracudo.
É. Ah, o próprio Thor mesmo também, esqueci o nome do ator.
Ah, mano, mas...
O Thor sempre foi bombado.
Quando questionam
Não, mas ele também é camaleão. Ele tava bombadaço pra fazer Thor e no outro filme ele tava dessa finura.
Não, ele sempre foi bombado.
É, teve uma época aí que ele deu uma esmagrecida mesmo, ficou cracudo.
Ah, mas quando questionam se
celebridade devia ganhar dinheiro, às vezes eu penso, depende, mano. Um cara que é um dos melhores do mundo no que ele faz e tem esse nível de dedicação, tá ligado? Que
pois é.
Todo ano ele muda radicalmente o corpo dele pra fazer a parada, pô, é...
Não, igual eu, pô.
De aplaudir.
Temporada passada do MuidaCast, eu falei, vou engordar pra ser engraçado, pra ter piada de gordo durante esse ano.
Pra poder fazer piada de gordo sem ser cancelado, né?
É, entendeu?
O cara se entrega demais, mano. Não tem jeito,
eu se entrego, Silas.
Eu acho que o Hugh Jackman realmente é um desses poucos atores que vira o personagem. Ele, o Robert Downey Jr., o Jack Sparrow também tinha, que é o... Eita, esqueci.
Johnny Depp.
Johnny Depp também tinha sido assim.
Ah, o Johnny Depp, ele na verdade, ele...
Você não imagina o personagem com outro ator. O Superman, você imagina. O Batman, você imagina.
É.
E o Coringa, infelizmente, não tá mais vivo, nosso querido Heath Ledger, senão a gente também não imaginaria outro.
É verdade.
Ah, eu não acho, não. Eu acho que o Coringa depende.
É, eu gosto do Joaquin Phoenix.
O
jeitinho que ele faz de coronga é bom.
Pô, o Jack Nicholson foi o bom Coringa também.
Pois é.
Não é meu preferido, não.
Não foi, mas... não.
Ah,
mas
foi sim.
Não sei porque o pessoal fala tanto que é bom, não é.
Ah, foi sim, mano. Foi sim. Na época não tinha filme de herói, mano. Ele fez lá um bom trabalho.
Quando ele é mais pro sanatório do que pra caricato. Eu gosto da pega do Joaquin Phoenix ou do Heath Ledger. Esse estilo me agrada mais, assim.
Ah, sim.
Em segundo viria o Jack Nicholson, que é mais caricato. E o gangster lá nem entra pra mim na lista.
Ah, não.
Coringa.
Não.
Nossa, nem lembrava mais, Klaus.
Não fala assim. Esse Coringa é bom também. Adoro o Jared Leto.
Você tá zoando, né?
Eu adoro o Jared Leto.
Caralho, eu odeio ele com força. Eu vejo a cara dele sem sobrancelha, me dá uma raiva.
risada dele.
Ele em filmes tipo Psicopata Americano, Mr. Ah, Nobody.
Morbius.
Ele tá horrível, mas no
ele é
Mr.
Horrível. Nobody ele é bom. Ele acertou uma vez na cagada, igual Rock Balboa lá. Acertou, fez um filme bom e todo mundo falou, oh, esse cara é foda, depois sobe merda.
Ele é foda, sim.
Não, não é, não.
É sim, você é incrível, Jared Leto.
Não, eu concordo com os PewCast que falam que ele é ótimo em filmes em que ele morre.
É, ele é horrível. É.
Aquele filme do Batman com a risada do Carlos Alberto, né, que ele fez. Bom, falando em
ovo.
Personagens fodas, sabe o que é foda também? São as camisetas tecnológicas da Basicamente.
Louco, bicho!
Meu amigo Kleber.
Tô usando aqui, moleque.
Que homem dos links,
pois
viu, Silas?
É, rapaz, pois é, porque esse programa também é patrocinado pela Basicamente.
Boa.
E como vocês sabem, na Basicamente.com tem a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. Tem anti-odor, tem a nossa favorita aqui, que a gente sempre recomenda, é a Modal, porque ela não amassa, não desbota, não pega cheiro, seca rápido.
Tudo isso.
Ela é, tem aquelas propriedades mágicas.
Sim. Ela é mais fresquinha.
Mais fresquinha. Pra você que quer uma camiseta tecnológica dessa aí, pra você que tem um dia a dia corrido, que de repente é mercenário, tá aí precisando de uma roupa boa, fácil de cuidar, que você pode usar vários dias sem pegar cheiro, é o seguinte, tem o cupom MoedaCast, que já te dá ali o frete grátis em qualquer carrinho e você tem usos ilimitados pra esse cupom.
É isso mesmo. Sim.
Lembrando que é muito mais barato do que a concorrência, tá bom?
Real.
Sim, aproveita e tá o nosso cupom. Várias cores, tem verde pistache, preta, branca, azul marinho, rosa.
Pô, verdade, eles lançaram cores novas da Modal, né, cara?
Lindíssimas.
Verdade.
Aquela vinho eu achei muito bonita mesmo.
É verdade.
Topíssima
é
demais.
Verdade.
Eles falaram que vão mandar uma jaqueta pra mim, quero ver, hein?
É, o Silão tá na espera do seu moletom.
Quero ver,
o moletão,
ver.
Basicamente. Porque eu não tem só a camiseta, né?
Não
a
tem.
A gente sempre puxa aqui pra camiseta tecnológica, mas tem vestido.
Pra mulheres tem cropped, tem vestido. Eu fiquei uma grande gostosa com o vestido da Basicamente, confesso.
Ficou mesmo. Vai lá no Instagram da Letícia que tem foto.
Verdade.
Ó.
Tem regata também. Teve bastante marombeiro que veio me perguntar se tem regata. Tem regata e a regata também é tecnológica. Então, vai lá no Basicamente e compra a sua, você também.
Não, é bom, você não vai ficar encharcado. A galera que é maromba sai da academia com aquela pizza embaixo do braço,
sim,
pizza nas costas.
Na barriguinha.
Não existe isso. Vai acabar na sua vida.
Não basta que os malucos tenham uma andorinha embaixo do braço que não raspa os pelos do sovaco, né? Aí fica a andorinha e a pizza embaixo. Ninguém merece, irmão.
Verdade.
Dá uma amenizada aí na situação.
Bom, galera, então é isso. Tem link na descrição. Confira aí basicamente.com e não se esqueça de usar o nosso cupom, que é vantagem pra você, né?
MoedaCast.
Boa, Claudião. Sim. Valeu, Basicamente.
Valeu. Galera, então nesses últimos momentos de programa, quero saber quais as expectativas de vocês pro terceiro filme aí. O que vocês acham que vai acontecer?
Eu acho que vai ser um excelente filme.
Gostou, Silão?
Eu acho que vai ser um bom filme, mas...
Faz de novo aí, Cláudio. Faz de novo.
O que vocês acham que vai acontecer?
Eu acho que vai ser um bom filme, mas não vai salvar a Marvel coisa nenhuma.
Eu acho que não também, porque é muita expectativa, né? É que ao mesmo tempo eu acho que não, eu acho que sim, vai ser na base do foda-se.
Eu acho que mais
eu acho que sim, eu acho que não vai ser na base do foda-se.
Eu concordo com a Letícia.
É porque... Mas vocês entendem? Porque eu
não entendo,
cara. Eu não espero muito dele. Tipo, vai ter uma solução que não vai fazer sentido, mas a gente vai aceitar porque é o
eu
Deadpool.
Acho, exato. Eu acho que ninguém aguenta mais multiverso, mas sendo o Deadpool, você quer ver ele visitar qualquer
exato.
Universo, interagir com qualquer personagem, porque o Deadpool, ele vai rir do cara, ele vai esfaquear o cara.
Não, eu não acho que vai consertar nada. Vocês estão pensando muito além do negócio. Eu acho que não vai consertar nada. Eu acho que vai continuar saindo filme lixo na Marvel.
Exatamente.
Sim, sem dúvida.
Porém, eu acho que vai ser um filme divertido que você vai assistir e vai passar um tempo e você vai querer ver de novo, porque vai ser engraçado e não tem erro. Eles têm a fórmula de sucesso ali.
Tô botando fé.
Então, eu acho que ele vai fazer sucesso, mas vai fazer sucesso por si só. Agora, esse negócio de arrumar o universo e a puta... Não vai dar certo.
Não consegue, né? É, eu acho que mais ou menos. Eu acho que vai dar uma sobrevida. Pode ser que dele saia mais um ou dois filmes legais, porque ele deu uma arrumada ali na... Trouxe algum vilão novo, fez alguma coisa que dê pra render um pouco o bloco, mas também não espero que vai ser igual na época do grande MCU, no auge do MCU, que era 10 filmes em sequência, todo mundo esperando o Thanos e todo mundo ia ver todos. Isso aí acho que não volta mais, não.
Não, não.
E principalmente porque pulverizou pra streaming, ficou confuso, ficou difícil, só se rebutasse e olhe lá.
Muito difícil.
É verdade.
Ó, então, galera... antes da gente encerrar aqui, vamos, é claro, agradecer os nossos assinantes e lembrar, galera, que se você assina o MoedaCast, é grupo secreto, é conteúdo exclusivo. O que mais que tem aí, Kleber? MoedaFlix, que a gente a cada 15 dias vê um filme com você, faz essa live especial aí, né?
Tem prêmios, party. Tem muitos prêmios.
Prêmios, aê! É verdade, tá saindo 10 camisetas da Basicamente por mês, sobra a panelinha, galera.
Sim!
Sim, maravilhoso.
10 camisetas, num dia assim sai 10 nomes, pá, ganhou, aê!
E assinando o plano de R$100, você já ganha camiseta na hora, uma camiseta Sim. que vale R$97 no site atualmente, você ganha ela assinando 100. Então nesse a plano, assinatura sai por R$3.
Praticamente de
graça. E você ajuda muito a gente a manter esse programa no ar. E assinando o anual também ganha camiseta, Claudião.
Olha que maravilha.
E caneca.
Que maravilha.
E a caneca. Caneca que todo mundo deseja, todo mundo quer.
A caneca mais pirateada do Brasil.
É verdade. O pessoal faz, você fabrica a nossa caneca, né?
Verdade. É. Canalhas, é. Todos canalhas.
Eu quero dar uma dica pros pirateiros aí. Façam a caneca. Silas, você tá bonzinho? Com
certeza que ele vai adorar. Verdade. Fora, não autorizo, vou processar, tá?
Então é isso, pessoal. Vamos agradecer essa galera que já apoia. Muitos já ganharam camiseta aqui no modo Faustão sem rim. André Timóteo, galera. Luiz Honório, Matheus de Andrade, Rafael Salles, Guilherme Monteiro, Helene e Larissa, William de Shepper, Bruno Leão, Daniel Jean-Pierre, Elício Neto, Flávio Henrique, Wagner Cabeção, Augusto Ramos e Uji Kiba, meu. Alisson Marcelino, Bruno Aragão, Leoni Duran, Giovanni do Vícer, essa fera, José Casarim, Sérgio Gonçalves, Marcos Rocha, Yuri Dias, Lucas Munhoz e Lucas Sassenburg, Leandro Nunes, meu, Gabriel Rico, Ariel Chossi, Aziz Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Gabriel Gottman, Daniel Atela, Denis Santos, Pedro Melgaço, Felipe Takashi, André Luiz, César Costa, Praça, William Bolognini, Gabriel Laranjeira, Moab França, Éder Silva, Thiago Sato, Richard Feller, vou ter um torcicolo na língua aí, meu. Gabriel Ercolim,
Giorno. Vou lá furar a fila do transplante de língua também.
É, meu, aí, ó, já vão fazendo as doações. Matheus Ferreira, Matheus Souza, Ian de Souza, Michel Pereira, Gabriel Pereira, Bruno Larson, Leonardo Ferraz, João Antônio Seco Teixeira, Lindenberg Almeida, Vinícius Samuel, Ronald Duarte, Eduardo Malta, Elias Pereira, Sérgio Mendel, Eli Edson Correa, Natanael Mendes, Rafael Prema, Bruno Marcelo, William Gomes, opa, Gilberto Bueno, eita, essa fera, Ramon Silva, Atidor Provin, Samuel Pereira, Júlio Silva, Paulo Ribeiro, Paulo, eita lá, eu percebi que vocês botaram a pegadinha aqui, meu. Eu sou tonto, mas não tô manguaçado, meu. É,
qual era a pegadinha?
Era o Paulo da família brificada aí. Ryan Paulino, William Borges, Iago Costa, Gabriel Amorim, Alan Eric, Eduardo Camacho e Mariana Doca, meu.
Valeu.
Muito obrigada, galera.
A comunidade que mais cresce no Brasil.
É, gostou
desse bordão criativo que eu inventei agora?
Muito bom.
Que maravilha. É igual o Kleber, né? Sempre crescendo. É. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Segunda, quarta e sexta, 19h30, sempre no YouTube. Terças e quintas na Twitch, é isso?
19h30.
Temos o Gordão e a Biola e também o Moeda Games nas quintas-feiras. E agora, uma sexta sim, uma não, o Fala Carniceiros, onde a gente liga pra você. Se você quiser que a gente conte a sua história, entra no nosso site, manda um resuminho pra nós. De repente, o próximo telefone que toca é o seu. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou e tchau.
Tchau.